Paulo vai voltar no mesmo assunto que ele já havia tratado, sobre aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, que primeiro ele falou para os cristãos, não tem problema nenhum se você for num templo pagão e comprar mais barato uma carne sacrificada para um ídolo, porque esse ídolo não é nada, a carne é recebida em ações de graça é pura e nenhum ídolo há além de Deus. Deus é o Deus eterno e ninguém se compara a ele. Porém, Paulo fala, agora, o modo como vocês têm feito de frequentar o templo pagão e comer o churrasquinho, né? Lá, isso não faz bem. Porque vocês não só comem essa carne, mas vocês se associam ao culto. Então, vocês podem comer aquela carne, mas vocês não podem frequentar aqueles ambientes. Hoje, Paulo vai nos falar sobre a liberdade que nós temos em relação ao contato com as pessoas. Então, nosso assunto já não é mais exatamente sobre as carnes, mas sobre a postura do cristão, a liberdade que ele tem e como que ele usa dela no contato com seus irmãos. Abra lá 1 Coríntios 10, versículos 23 a 33. O texto está sendo projetado ali também. O texto diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Muito bem, parece que nós temos um ponto central aqui, que está no versículo 31. Pelo menos é a frase que mais nos chama a cabeça, mais nos chama a atenção, a nossa mente, e que dá vontade de decorar. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a intenção que Paulo tem de produzir nos seus leitores. Não importa o que vocês façam, façam para a glória de Deus. Nesse sentido de glorificar o Senhor, Paulo dá conselhos muito importantes e práticos quando essa prática envolve coisas que o mundo tem como impuras e que para nós realmente não são, porque temos o entendimento que a do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A mensagem central nessa noite é que a glorificação do Senhor está ligada ao uso correto do amor e da liberdade. Paulo já falou sobre essas duas coisas, a liberdade e o amor. Aliás, ele falou isso no capítulo 7. Esse assunto que ele está encerrando, ele começou no capítulo 7. Três, quatro capítulos para falar sobre isso. Será que Paulo via importância nisso? Qual será que era a participação da falta de sabedoria, do uso da liberdade e da falta do amor, qual será que era a participação desses problemas na realidade da igreja de Corinto, nos problemas que eles tinham? Parece que era muito. Parece que aqui estava focalizado os problemas dos irmãos de Corinto. E Paulo dá extrema atenção a isso. E ele trata de um modo, trata de outro. olha por um ângulo, olha por outro, para que ninguém diga que não entendeu o que Paulo disse, ou que aquilo não era para ele, que ainda bem que Paulo falou, porque aquele outro irmão precisava ouvir isso, bem que eu queria falar isso para ele também, mas nada disso me disse respeito. Paulo parece que não quer deixar que isso aconteça. E ele trata o uso do amor e da liberdade em todos os aspectos que podemos imaginar. Nós vamos ver assim, dentro do uso do amor e da liberdade para a glorificação do Senhor, nós vamos ver nesse texto três modos de glorificar o Senhor. Três modos. O primeiro deles se encontra nos versículos 23 a 26 e é o seguinte: buscar o bem alheio. Ó, tem uma figura lá de quem? Quem é aquele? É o bom samaritano, né? A última vez que eu coloquei essa figura, eu vi aquele segundo viajante ali, mais escuro, e eu pensei que era a orelha do jegue. Não, mas hoje eu estou um pouquinho mais de frente para a imagem, e eu não vou dar esse fora. Mas eu não posso deixar os irmãos esquecerem disso, né? Então está lá o bom samaritano. Era alguém que era odiado por aquele homem que estava caído no caminho. Mas ele não se importou com isso. Ele não se importou com o seu bem-estar, com o seu horário na viagem, com os bens que ele tinha reservado para ele sanar suas dívidas na viagem, pagar a hospedaria, pagar a sua alimentação. Ele não ligou para nada disso. Ele abriu mão disso, cuidou daquele homem, levou ele numa hospedaria, deixou um dinheiro e falou: a hora que eu voltar, se o senhor gastou alguma coisa a mais, eu pago. Esse aí é um exemplo do que Paulo vem dizendo nos versículos 23 a 26. Veja o que Paulo fala. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Parece que ele já falou isso, né? No capítulo 6. Lá tinha uma outra aplicação. Mas aqui, Paulo usa o mesmo dito popular para se referir ao uso das carnes sacrificadas aos ídolos. E Paulo falou: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele está voltando àquele assunto. Vocês têm plena liberdade para comer essas carnes. Quando vocês disseram que todos sabiam que aqueles ídolos nada eram e que Deus era um só e que não havia problemas, nada que fosse feito naquele templo pagão podia tornar impuro aquele alimento, vocês acertaram. Mas vocês só estão olhando um lado da moeda. Vocês não estão olhando para os seus irmãos que não entendem isso e que têm caído em pecado por causa de vocês. Vocês são insensíveis a isso. Vocês usam a sua liberdade e tornam escravos os irmãos. E aí Paulo vem relembrando esse assunto. Ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E ele vai introduzir novamente esse assunto. Então, no versículo 24, ele fala sobre aquele ponto. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Essa é a responsabilidade do crente. Não busque o seu interesse, mas o de outro. Todas as coisas são lícitas, mas a sua responsabilidade não é apenas buscar o que é lícito para você, aquilo que você tem direito. Mais importante daquilo que você tem direito é aquilo que o irmão necessita. Você tem que estar sensível a isso. Veja o que Paulo mesmo fala em outros dois versículos. Olha lá, Romanos 15, versículo 2 e Filipenses 2, 4. Paulo fala: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Parece uma mensagem, talvez uma tradução errada. Deveria ser: cada um de nós procure se agradar no que é bom para a edificação. Será que não é isso? A pessoa não está preocupada em satisfazer as suas necessidades? Essa é a nossa natureza. É para isso que nós lutamos. É para isso que nós trabalhamos. Nós procuramos sanar as nossas necessidades. Nós queremos o bem da nossa família. Nós queremos o nosso bem, a nossa alegria. E nós trabalhamos por isso. E não é errado trabalhar por isso. Mas Paulo entra em algo que parece ser um contrassenso. E ele fala: se preocupe mais em agradar o próximo do que a você mesmo. E principalmente no que tange à edificação. Trabalhe pela edificação do seu irmão. Isso muitas vezes tem um custo pago por nós mesmos. Mas é a ordem que Paulo dá. Em Filipenses 2, 4, texto próximo do que nós estamos estudando na escola dominical, né, falando sobre o autoesvaziamento de Cristo, Paulo diz assim, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Aquilo que é seu não seja a sua principal preocupação, senão também qual que é dos outros. Então não esteja preocupado só com seus interesses pessoais, se preocupe com aquilo que é bom para todos também. Em outras palavras, não seja egoísta. A sequência desse texto em Filipenses é: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não deixou que o fato de ser Deus impedisse-o de assumir a forma de um servo. Isso é uma paráfrase, não é uma tradução. A NVI diz, ele sendo Deus, não considerou que o fato de ser Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Foi o que Cristo fez, nos deixando exemplo. E esse exemplo não é um exemplo notado apenas na pós-ressurreição de Jesus, nas cartas de Paulo, nas cartas teológicas de Paulo, ou de Pedro, ou de João. Jesus deu esse exemplo quando ele estava em vida. Ele chamou os discípulos e falou, tira a sandália, me dá o pé aqui que eu vou lavar. Esse era um trabalho de escravos. Quando alguém entrava numa casa, tinha um servo na casa cuidando disso. A pessoa não tinha tênis, não tinha bota, galocha, sete léguas naquela época. Eles usavam sandálias. Sandálias num terreno arenoso, poeirento, os pés chegavam todos sujos depois de uma viagem. Então alguém ficava à porta, com uma bacia, com um pano, ele lavava os pés da pessoa, lavava as mãos, lavava o rosto, a cabeça da pessoa. Era um trabalho de escravos, de servos, era um trabalho humilhante. Talvez não coloquemos como tanto, um trabalho humilde. Um trabalho pequeno, um trabalho de um servo. Jesus falou, eu vou fazer isso. Foi um choque tão grande que Pedro falou, não, meu pé, você não vai lavar? Não. Não, Pedro, mas eu vou lavar seu pé, eu estou lavando. Não, meu não vai. Mas por quê? Não, meu não vai. Então, Pedro, você não tem parte comigo. Ah, não, então lava minha mão, lava. Pedro, sua mão está limpa. Eu estou lavando seu pé, sabe por quê? Porque eu quero deixar um exemplo para vocês. Agora vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender e vocês vão seguir esse exemplo. Eu quero que vocês sirvam uns aos outros. Se eu, que sou o Senhor, estou servindo vocês, o servo não é maior que o Senhor. Se eu posso lavar seu pé, você pode fazer isso pelo seu irmão. Ah, não, eu vou lavar o pé. Ah, mas preste bem atenção. Lavar o pé é mais fácil do que servir seu irmão em outras circunstâncias. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que também é dos outros. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É o que Paulo tem em mente. Sigamos o exemplo de Cristo. Por isso, o versículo 1 do próximo capítulo, Paulo chama as pessoas a serem imitadoras. Olha lá, 1 Coríntios 11:1, olhe na sua Bíblia. Paulo fala, sejam imitadores. Assim nós devemos imitar o Senhor e imitar Paulo no que também assim o fez. E aí Paulo continua o assunto da comida. Agora que ele falou que é importante que vocês se preocupem com os outros, ele diz no versículo 26... Comam de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, se tem no mercado alguma comida que é sacrificada aí, não perca tempo procurando isso. Vai lá, compra e coma de tudo, porque tudo é do Senhor. Não existe uma carne que é do diabo. Não, tudo é do Senhor. Lembre-se, faça isso se preocupando com seu irmão. Mas no que não atinge seu irmão, vá lá e coma o que você quiser. Por que ele diz isso? Por que ele fala, não pergunte no mercado de onde vem? Porque esse era um costume nítido dos judeus. Naquela época acontecia o que hoje ainda acontece. Já ouviram falar da comida kosher ou kosher? Hã? Kosher. Sabe o que significa isso? É derivado, é o particípio do verbo kasher, que significa ser correto, ser apropriado ou ser reto. Então, no particípio, ele significa aquilo que é reto ou até idôneo, né? Então, é um selo de aprovação do INMET. É o ISO 14001 dos judeus. Por que isso? Porque eles tinham uma dieta religiosa própria. Não podiam comer coisas, por exemplo, como carne de porco, não podia comer. Não podia comer alguma carne, alguma comida que fosse cozida no leite da mãe daquele bezerro, daquele carneiro que estava sendo cozido. Você pega um carneiro, vou cozinhar no leite, cadê? Não tem leite, pega a mãe do carneiro, tira o leite. Não podia isso. Então tinham várias coisas que podiam e que não podiam. Então um judeu, para comer, ele queria ter garantia de que ele sabia o que ele estava comendo. Se ele não produzisse aquilo, se ele não fosse um produtor, um agropecuário, e ele mesmo cuidasse, ele queria ter garantia de que o que ele estava comendo era o que ele de fato queria. Então, como é que fazia? Tinha um controle de qualidade. Quem vendia esse tipo de comida, sabendo do desejo do judeu de guardar a sua lei, esse tinha no mercado uma plaquinha, na lojinha dele. Kosher. Ah, ali tem comida, ali eles sabem da nossa lei e eles preparam as comidas do jeito que a gente quer. Hoje em dia tem isso também. Hoje em dia tem isso. E é um processo complicado. Algumas firmas buscam um selo de qualidade para vender para judeus. Se não tiver aquele selo, o judeu religioso, o judeu ortodoxo, não compra. É claro que muitos judeus não ligam para nada disso. São muito mais ateus do que outros povos. Mas aqueles religiosos, aqueles que pretendem guardar a lei, eles procuram, a primeira coisa que eles procuram na vasilha, no pacote do produto, é aquele selo. Sabe como é que consegue um daquele? O fabricante manda para uma associação própria, um instituto próprio, judaico, e ele envia os ingredientes daquele produto. E ele manda também os fabricantes, o nome dos fabricantes. Então, aí uma junta vai pesquisar, vai ver a receita. Opa, aqui tem carne com leite. Não, 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 mas não é carne no leite da mãe. Aí eles pensam, como você sabe? Não, a pura possibilidade disso acontecer já não merece o selo. Então, se tem leite e tem carne, eu não como. E o que mais tem? Peraí, me dá o nome dos fabricantes. Será que todos esses fabricantes estão legalmente em dia? Será que esses produtos são adquiridos de maneira legal, sem exploração? Até isso tem. Então, quando tudo isso é visto, então recebe um selo. Paulo parece que fala para a igreja fazer o contrário. Ó, não liguem para isso, sabe por quê? Porque vocês não estão, os cristãos judeus da igreja, não estão mais sob essa lei. E aqui, e todos não são passíveis de ser tornados impuros por causa de uma carne que foi sacrificada a um ídolo que nem existe. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Aqui Paulo nos coloca diante, voltam lá, diante da necessidade de buscar o bem alheio. Você vai comprar comida? Não pergunta nada. Se preocupe com o bem do seu irmão. Mas quanto à comida, quanto à sua consciência deve ficar tranquila, pura. Sabe por quê? Porque você foi salvo por Cristo, foi redimido por Ele. Você agora está sendo alimentado pelo Senhor que criou todas as coisas. É Ele que te dá cada alimento que você recebe em todas as refeições. Mas Paulo continua e ele mostra um segundo motivo, um segundo modo para glorificarmos o Senhor. E esse segundo modo é evitar ser motivo de acusações. Paulo acabou de falar assim, ó, quando você for ao mercado, não fica perguntando, não procura plaquinha, não faça nada disso. Mas se alguém te convidar, você quiser ir, vá, veja lá o versículo 27 em diante. Se algum dentre vós, dentre os incrédulos, versículo 27, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se algum incrédulo convidou para ir almoçar na sua casa, Paulo diz, e você quiser ir, então vá. E quando chegar lá, não fica perguntando, né, será que isso aqui foi sacrificado? Paulo fala, é o mesmo motivo que eu acabei de falar. Senta lá e come tudo que eles te oferecerem. Mas, olhe só, versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Opa, parece que a regra mudou agora. Não comais. Agora, o duro nesse versículo é entendermos quem é essa pessoa. Aqui Paulo julga, ou ele imagina uma situação em que o incrédulo convida um crente para ir na sua casa almoçar. Um incrédulo que tinha práticas pagãs, como qualquer outro da época, que levava seus sacrifícios no templo, que trazia essas carnes sacrificadas do templo para casa, para comer, carne que ele tinha oferecido. Paulo fala, não se preocupe com isso. Ele te convidou, colocou na mesa, ore e agradeça a Deus lá, faça aquela oração famosa, né? Como é que é? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Coma, não vejo problema nenhum nisso. Agora, se alguém vos disser, isso aqui foi sacrificado para o ídolo, não coma. Quem é esse, se alguém vos disser? Vamos pensar em alguns. Será que está falando de um cristão fraco? Já que ele está falando por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Será que é isso? No capítulo 7, Paulo pede que os irmãos tenham amor e cuidado com irmãos de consciência fraca. Irmãos que ainda não aprenderam o suficiente para perceber que não havia problema nenhum naquelas carnes. Será que é desse que está falando? Dificilmente seria, porque esse irmão naturalmente não estaria nessa mesa. Ele não estaria na mesa de um incrédulo com carnes sacrificadas. Ou será que ele avisaria e depois comeria junto? Ah, não, eu vou comer aqui. Não, tô... Ah, não, então bom, você está comendo, eu vou... Dificilmente seria ele. Será que seria um judeu? Não, ó, irmão, shalom, cuidado que essa carne é sacrificada aos ídolos. Dificilmente seria um judeu, porque um judeu não comia com pagãos. Será que era um judeu da igreja, um crente? Mas olha o versículo a seguir. A consciência que Paulo estava falando não era a do homem que estava recebendo o alerta. A consciência do cristão, mas a consciência do outro. Então Paulo fala, não coma, não por sua causa, mas por causa do outro. Por quê? Ainda não deu para entender. Ainda há muitas possibilidades. Nós podemos colocar vários grupos de pessoas nessa realidade e pensar na consciência dele. Mas o finalzinho do versículo 29 nos ajuda a entender. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Agora, Paulo está falando, ó, você não deve comer se for o caso, porque essa pessoa vai julgar você. E vai julgar você numa coisa, conforme o versículo 30, numa coisa pela qual você dá graças. Ele diz, se eu participo com ações de graças, por que eu de ser vituperado, ou humilhado, ou desonrado, por causa daquilo que dou graças? Paulo fala, não há sentido algum. Você recebe um alimento e você agradece a Deus. Senhor, muito obrigado por esse alimento que o Senhor me dá. E depois ele é difamado por causa daquilo. Aquilo que ele agradeceu, que ele considerou ser uma bênção de Deus. Então o texto aponta para o fato desse homem que avisou da carne ser sacrificada a um ídolo, ser um próprio incrédulo. Talvez o próprio anfitrião, aquele que convidou. Ele convida o crente e ele serve a mesa e na hora de comer ele fala, isso aqui é sacrificado ao ídolo, viu? Então, só avisando você, né? Porque eu não sei aí como é que é essa religião, né? Paulo fala, nesse caso, não coma. Por quê? Nesse caso, a comida fica impura? Nesse caso, a comida deteriora? A carne murcha? Um vermão sai dele assim? Aquele vermão brancão? Ah, não, desculpa, Bebiana. Bebiana não está podendo ouvir essas coisas. Esse tipo de linguagem. Antes que ela corra dali. Que ela está grávida. Antes que ela tem... Está com nojo da pregação, não. Ela está grave. Está com nojinho. Então, Paulo diz o seguinte. se ele fizer isso e você comer, provavelmente o que ele vai fazer depois é avaliar sua fidelidade a Deus. Parece que você sabe que não tem problema, mas ele não. Parece que o incrédulo, assim como o irmão de consciência fraca, desconhece a liberdade que nós temos em Cristo. Então ele fala, isso aqui é sacrificado para o ídolo. Aí você pensa, não, tudo bem, eu sei que isso aqui é puro. Eu sei que isso aqui faz parte da criação de Deus e é o suprimento diário que Deus está dando para mim. Mas o outro não sabe. O outro vai olhar aquilo e falar, poxa, parece que esses crentes aí são fiéis mesmo a Deus, hein? Diz que é crente, mas olha lá comendo a comida do meu ídolo. E depois vem falar de mim, né? Paulo fala, nesse caso, por causa da consciência daquele que informou, você não deve comer. Você vai atrapalhá-lo e não usar da sua liberdade. Aí a pergunta seria, mas Paulo, esse crente não tem liberdade para comer daquilo? Tem, mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nesse caso, Paulo diz, é inconveniente. O nome de Cristo vai ser difamado porque você usou da sua liberdade. Você usou de um direito que você tem. Mas o nome de Cristo foi difamado. O nome da igreja ficou sujo. Então não coma. Desse modo, um motivo de glorificar a Deus, um modo de glorificar a Deus, é evitar ser motivo de acusações. Será que isso aqui está parecendo uma coisa muito distante de nós? Poxa, um incrédulo me chamando e me dando uma carne e falando, isso aqui é sacrificado aos ídolos, viu? O mais próximo que poderia acontecer é alguém chamar e falar, esse frango que eu estou servindo para você, eu achei ali na encruzilhada, estava com uma vela em cima, uma vela preta e uma farofa. Então, quem vai fazer isso? Mas, há algumas coisas que nós temos liberdade para fazer e que o mundo olha com muito maus olhos, por não entender o modo como isso deve ser feito. Algumas pessoas estranham quando dizem, Jesus tomando o cálice, disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que tinha naquele cálice? Vinho. Aí alguns dizem, não era vinho, era suco de uva. Se era suco de uva, então Noé deve ter passado mal pela quantidade de ingestão de suco de uva que ele tomou. Porque ele foi o inventor dessa bebida, tomou e ficou bêbado no primeiro dia. Parece que ele não conhecia o poder disso aí. E ele ficou bêbado. E Paulo diz, não se embriaguem com vinho, porque há dissolução. Antes enchei-vos do Espírito. Então a Bíblia nos ensina a fazer um uso muito moderado de bebidas como vinho. Ela diz ao diácono, não seja apegado a muito vinho. Para o pastor, parece que a preocupação com o testemunho é maior ainda, e é dito, não seja dado ao vinho. Então, talvez você olhe para isso e fale, bom, à luz disso tudo, não é errado eu me sentar na mesa no domingo e preparar uma comida, um peixe especial, seguir uma receita lá, e tomar uma taça de vinho. Porque eu sei que ao fazer isso, eu não vou me embriagar, eu vou ficar esperto nisso. Se eu não puder tanto, ainda vou tomar menos ainda, porque eu não quero me embriagar. Porque a Bíblia condenou claramente esse tipo de atividade, a embriaguez. Então você usa muito bem da sua liberdade. Mas aí você vai na casa de uma pessoa que te convida, um incrédulo. E ele fala, eu fiz aqui um carneiro, eu preparei aqui, eu comprei um vinho tinto muito bom, da safra, sei lá qual. Eu não entendo nada de vinho. Senão eu falaria alguns nomes difíceis aqui. Mas ele chega e fala que ele tem um buquê especial. Ele pega assim embaixo da taça. Um dia desse eu vi alguém pegando assim na televisão, embaixo no suporte, e fazia assim. Eu achei ridículo, né? Chega a pessoa que estava querendo aparecer para os outros. Pô, pega lá e toma aí. Fica aparecendo, fazendo pose. E põe o braço para frente, para trás. Pô, para com isso. Aí ele pega, mostra tudo isso para você. E ele fala, eu vou servir um vinho aqui, viu? Não sei, eu estou te dizendo, porque eu sei que você é crente, né? Nesse caso, o que acontece? ele já acabou de revelar um certo conceito que ele tem, de que o crente não toca em nenhum tipo de bebida, nem que for moderadamente, nem que for como Jesus fazia. Então, o que você deve fazer nessa ocasião? Muito obrigado, fique à vontade, pode me servir a coca. Caso contrário, você vai lançar a mão da sua liberdade e vai pecar, porque você vai fazer uma coisa inconveniente. Sabe qual vai ser o assunto no outro dia? Ei, meu, você viu o crente lá? Embocou no vinho, na hora que eu falei, ele já estava em cima. Esses crentes. E aí, Paulo fala, por que que eu vou ser vituperado, vou ser julgado numa coisa que eu aprovo? Por que que numa coisa que não é errada, por que que eu vou ser condenado? Por que que eu vou ser condenado por um crime que eu não cometi? Então, nesse caso, glorifique a Deus, não dando motivo de acusação. Ué, parece que essa liberdade está ficando meio restrita. Primeiro, a liberdade que eu tenho para buscar meu benefício próprio. Paulo fala, ó, busque aí seu benefício, mas preste atenção no, na necessidade do outro. E dê mais importância para a edificação do outro do que para o seu agrado pessoal. E agora diz o seguinte, próximo, evite motivo de acusação. Ué, mas eu não tenho o direito de... Já não foi Deus que fez essa carne e tal. E eu, tem problema? Não foi Deus que fez o milho, que fez esse doce aí, a canjica da festa junina? Não foi Deus quem criou isso? Foi. Mas se eu lanço mão dessa liberdade que eu tenho, eu afeto de alguma forma a pregação do Evangelho, o testemunho cristão, e eu sou vituperado. Eu sou tornado indigno por algo que é correto fazer. Minha liberdade foi restringida, mas o meu bom nome está resguardado. O nome de Cristo está resguardado. O benefício do irmão está resguardado. Então não esqueçam, nós não temos só liberdade para atender os nossos desejos. Nós temos liberdade para buscar o bem do próximo. E terceiro modo de glorificar a Deus, não ser motivo de tropeço aos demais. Interessante essa escultura, né? Interessante e engraçado. Ainda bem que é uma escultura e não é de verdade, mas certamente fotos verdadeiras sobre isso não faltam. Basta entrar na internet. Mas Paulo continua dizendo, a partir do versículo 31, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa não é uma lição que nós encontramos aqui apenas. Olha o próximo versículo, Colossenses 3,17. Paulo fala assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, está lá projetado, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graça a Ele. Tudo que você for fazer, você vai falar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude, faça para quê? Em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Então, volte lá, Eda. Qual é o nosso ponto? Não seja tropeço aos demais. Não vos tornei causa de tropeço. Se você for comer, se for beber, se for fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Como? O versículo 32 diz. O versículo 32 diz, não vos tornei causa de tropeço para ninguém, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Repare que esse texto inclui duas classes de pessoas. Ah, não, tem três. Não, mas eu estou pensando em duas primeiro. Em crentes e incrédulos. Parece que os incrédulos aí se dividem em judeus e gentios. Por quê? Porque no terceiro lugar a gente vê a igreja de Deus. Então os crentes, tanto judeus quanto gentios, estão citados na igreja de Deus. Mas Paulo tem em mente também judeus ainda incrédulos e gentios incrédulos. Paulo fala, vocês têm que tomar cuidado com tudo que vocês forem fazer. Vocês têm que ter cuidado se aquilo que vocês vão fazer no pleno uso da sua liberdade, se não vai ser uma pedra de tropeço para que judeus venham a se converter. Paulo fala o quê? Eu me fiz judeu para os judeus. Porque já pensou se Paulo entrasse numa sinagoga com Timóteo sem ser circuncidado, acabou a pregação. Suma daqui, a gente não quer nem ouvir falar. Você anda com gentil, você trouxe um gentil na nossa sinagoga. Então Paulo fez com Timóteo o que ele não deixou fazer com Tito depois. Ele circuncidou Timóteo, porque a intenção de Paulo era levar Timóteo a mais lugares do que ele pretendia levar Tito. Ele queria levar Timóteo às sinagogas de judeus. Timóteo, nós vamos circuncidar você, não que você precise, não que isso faça parte da sua comunhão com Deus, ou seja necessário para a sua salvação. Mas se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir evangelizar os judeus que nós queremos. Então Paulo olha para isso e fala, eu não vou usar a minha liberdade, mas eu vou buscar salvar os judeus. Ele fala a mesma coisa com os gentios. Eu não vou usar minha liberdade de modo a me tornar um tropeço para os gentios. Muito menos para a igreja de Deus. E aí nós voltamos para o capítulo 7. Paulo fala, vocês têm plena liberdade de comer essas comidas. Mas se vocês não amam seus irmãos que não sabem disso, vocês usam sua liberdade mal e destroem seus irmãos. Nessa sequência, Paulo encerra dizendo no versículo 33, assim como também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Será que Paulo jogava para a torcida? Eu busco agradar a todos. Parece campanha política, né? O político agora, graças a Deus, hoje acabou isso. Né? Acabou, já está lá resolvendo lá a apuração de votos, e nós não seremos mais obrigados a ouvir promessas que nós sabemos serem vazias. Nós não somos mais obrigados a ver candidato beijando criancinha que ele não vai beijar amanhã. Ele beijou ontem, amanhã não passe nem perto dele. Esses jogam para a torcida. Claro, nem todos, né? Isso é uma generalização. Mas nós vemos isso tanto que é correto observarmos esse tipo de atitude, de atividade, de buscar seu interesse pessoal agradando todo mundo. Então tem alguns que nunca corrigem, ainda tem irmãos. Eu nunca corrijo um irmão, porque senão o irmão vai pensar o que de mim. Eu quero que ele me ache um cara agradável. Se eu falo para ele, você está em pecado? Não, eu prefiro jogar para a torcida. Eu concordo com todo mundo. O que você acha, irmão? Não, você tem que fazer isso mesmo. Será que é isso que Paulo está fazendo? Jogando para a torcida, eu procuro ser agradável a todos, em tudo. Não é não. Paulo fala qual é o objetivo dele. Eu não busco meu interesse próprio, mas busco de muitos. Qual é esse interesse? Para que sejam salvos. Então Paulo não joga para a torcida. Ele não cria barreiras para que o evangelho possa ser pregado. Então ele vai nisso, nesse agrado, até onde dá para ir também. Onde esse agrado vai interferir tanto quanto o desagrado, Paulo para. Paulo não vai se misturar com os pagãos num culto a Baal. Ah, não, vai lá, porque aí o pessoal vai ver que você está... Não, isso aí não chega o meu desejo de agradá-los. Mas eu não vou chegar para eles e ficar pegando as estátuas deles, quebrando, chutando e falando isso aqui... Porque aí eu não vou ter oportunidade de pregar. Então, antes de fazer esse tipo de coisa, eu vou pregar sobre o Deus verdadeiro. Assim como Paulo fez lá em Atenas. Lembra qual foi a estratégia de Paulo em Atenas? Ele chegou em Atenas, está lá em Atos 17, e viu um sem número de deuses. Em algumas épocas, o panteão romano e grego variou de 3 mil a 10 mil deuses. Paulo chegou lá e tinha estátua e altar para tudo quanto é Deus. Paulo lançou mão de um dos altares. Tinha um altar lá que estava escrito ao Deus desconhecido. O medo do grego de faltar com adoração para um Deus que fosse, que ele não conhecesse, e ele sofrer por causa disso, fazia ele ter um altar coringa. Servia para qualquer Deus que ele não conhecesse. Aí o Deus falava, bom, esse aqui é para mim, né? Eles me conhecem, mas estão lá, tem lá uma ofertinha para mim, então tudo bem. Eu não vou mandar uma doença que era o Deus do antrax. Então naquela época não tinha, né? Porque está lá, Deus desconhecido. O antrax naquela época era desconhecido, mas ele estava apaziguado. Paulo fala, eu vim falar de um Deus desconhecido para vocês. Deus que criou todas as coisas. Oh, falou que era um Deus novo? Não, vamos lá. Espera aí. Vamos lá no Areópago. Vamos lá, era um. um anfiteatro, eles sentavam assim numa pedra, e era um lugar que servia como anfiteatro, dava para discursar. Não, fala aí, Paulo. Não, esse Deus desconhecido, que obviamente vocês não conhecem, né? Senão não teriam tantos outros deuses. Ele não falou isso, mas deve ter pensado. Esse é o Criador de tudo. E esse, diferente desses deuses que vocês adoram, não habita em templo feito por mãos. Porque nada pode contê-lo. E esse Deus enviou seu filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Olha que falou que ressuscitou, os caras, tá. Obrigado, viu, Paulo? Desculpa qualquer coisa, eu tenho que ir ali, é um horário. Tá. Mas alguns se converteram. É diferente de Paulo ter chegado lá e tacado uma pedra lá na estátua de Júpiter, falando, vocês são os idólatras, vocês... O que ele conseguiria com isso? É verdade que eles eram idólatras. É verdade que aquela estátua devia ser destruída e eles deveriam parar de adorar esse Deus. Mas Paulo visava a salvação deles. Ele não usava a sua liberdade para causar destruição. E isso é muito importante e nós temos problema hoje em dia com isso. Nós vivemos na era dos direitos. Código de Defesa do Consumidor tem tanto direito. Nossa, nós temos direitos que nós nem sabemos. O Márcio deve conhecer todos os direitos dos trabalhadores. Não conhece todos, não? Pô, meu cara... Ah, não, mas ele está fazendo doutorado, ele vai melhorar ainda. Ele vai conhecer mais direitos ainda. Tem muitos. O Márcio está me contando um dia, falando, ó, o trabalhador vem lá, ele não tem esse negócio de, ah, o patrão é mais forte. Não, entra lá com a ação e se tem algum direito, ele vai receber. Isso é bom. Preserva o direito daqueles... Que tem menos poder. Lá no tribunal eles têm o mesmo poder, porque tem uma lei para aquilo. Mas todos esses direitos dão a impressão que nós, crentes, também temos que lançar mão de todos eles. Nós temos direitos. Aliás, a liberdade cristã é um negócio fantástico. É um negócio fantástico pelo qual Cristo morreu, pelo qual Cristo verteu seu sangue, para nos tornar livres... Da morte, livres do pecado, livres do diabo, livres do legalismo. Venha estudar na quarta-feira a carta de Paulo aos Gálatas e você vai ver como nós fomos libertos do legalismo. Mas Paulo fala, cuidado quando vocês forem lançar a mão disso. Cuidado, façam tudo, seja na hora de comer, na hora de beber, na hora que vocês fizerem qualquer coisa, façam para a glória de Deus. E então, volta lá no primeiro ponto, Éder. E então glorifiquem a Deus da seguinte forma. Busquem em primeiro lugar o bem do outro. Nós sabemos que você tem direito e liberdade, mas sua liberdade só é boa, só é livre mesmo, quando você busca também o bem alheio. Segundo lugar, evite ser motivo de acusação. Se o uso da sua liberdade vai tornar você repreensível, mesmo que de maneira injusta, porque Paulo não diz que alguém que comesse uma carne, mesmo que sacrificada a um ídolo, se tornaria repreensível. Mas que isso tornaria alvo das acusações de alguém que não conhece essa liberdade. Paulo fala, glorifique a Deus fugindo desses motivos. Mesmo que você saiba que esses motivos não são verdadeiros e reais. E em terceiro lugar, não seja tropeço para os demais. Não busque só os seus direitos, mas busque o que é agradável, o que é edificante para os outros. Três aplicações práticas. Primeira delas, uma das maiores e principais preocupações dos cristãos deve ser o bem das pessoas ao redor. Às redor, não, é ao redor. As pessoas ao redor. Nós devemos buscar o bem das pessoas exercitando a nossa liberdade. E isso nos torna livres. Essa é a ironia da questão. Se eu não faço isso, eu volto a me escravizar aos meus desejos egoístas. Eu uso a minha liberdade, mas sou escravo do meu pecado. Muito interessante. Em segundo lugar, o cristão pode precisar, muitas vezes, tolher sua liberdade diante de incrédulos que propõem testes a fim de verificar a fidelidade do povo de Deus. Então, se você está sendo posto à prova, talvez até inconscientemente por parte do incrédulo, não dê motivo para ver o seu nome ou o nome de Cristo vituperado por algo que você aprova. Não seja a sua aprovação motivo de reprovação na boca de outro. E em terceiro lugar, deve-se pesar todas as ações, a fim de que nada possa ser motivo de confusão ou destruição de outras pessoas. É interessante, quando nós estudamos teologia básica na nossa escola bíblica dominical, como nós analisamos cada afirmação. Né? Nós fazemos uma afirmação e às vezes não nos preocupamos com onde ela vai atingir. E hoje nós estávamos falando sobre a humanidade de Jesus. E foi proposto que Jesus tinha uma humanidade mais forte. Né? Não foi, Gosto? Uma humanidade mais forte, por quê? Porque nós queremos, temos a vontade de preservar a divindade de Jesus. Pô, Jesus é Deus e ele não vai ter um corpo forte? Pô, ele é Deus. Ele não é um homem comum, ele é Deus. Então nós lutamos para resguardar a divindade do Senhor. Mas às vezes um certo tipo de afirmação protege a divindade, mas ataca a humanidade. Se Jesus é mais do que um homem, né? Então ele também é menos que um homem. Se ele é um homem mais forte, ele é menos do que um ser humano. Ele é um super-homem, mas na cruz não é um substituto para nós. Então nós temos que tomar cuidado com cada afirmação, com as nossas atitudes também. Quando eu vou fazer algo que faz parte da minha liberdade, eu tenho que fazer que nem num jogo de xadrez. Eu vou fazer uma jogada, eu fico olhando. O que que vai acontecer? O que vai desencadear em todo o tabuleiro a minha única jogada? O adversário vai mexer o bispo dele, vai mexer o cavalo, eu vou desproteger o meu rei, eu vou deixar o meu rei ser alvo dos ataques do bispo alheio. A figura de linguagem pode muito ser bem aplicada ao campo religioso. Será que eu, como crente em Cristo, ao fazer alguma, tomar alguma atitude, ao praticar alguma atividade, eu vou tornar o meu rei alvo do bispo alheio?